quarta-feira de 29 de outubro de 2003, tudo que depende de eletricidade na capital de Santa Catarina parou. Um incêndio na ponte Colombo Salles, que liga continente à ilha, aconteceu quando técnicos da estatal Celesc realizavam trabalhos de manutenção. A ilha de Santa Catarina ficou sem energia elétrica por mais de 45 horas. A energia elétrica que abastece a ilha de Santa Catarina chega através de cabos que estão numa galeria interior à ponte Colombo Salles. Ao lado da Colombo Salles está a ponte Pedro Ivo Campos. A outra ponte entre continente e ilha é Ercílio Luz, ou mais conhecida como Ponte da Luz. É um dos mais belos cartões postais de Santa Catarina e que não é utilizada para o transporte desde 1982. A origem do incêndio na galeria é controvérsia. Pelo laudo dos bombeiros, a causa foi o maçarico usado no trabalho de solda e gases de origem não identificada. Para El, o acidente foi provocado por negligência às normas de segurança. Para a Celesc, foi um acidente. O capitão do Corpo de Bombeiros, Vitor Coelho, nos conta as adversidades para controlar o fogo na ponte.
O incêndio foi extinguido no dia seguinte, às 10h30 da manhã, devido ao difícil acesso e por ser um incêndio confinado. É difícil a penetração, que o local lá é muito restrito. Tem local de situação que o bombeiro que andar de quatro pés para poder caminhar. E devido ao forte calor que estava lá dentro, de acordo com os especialistas, chegou em torno de 800 graus lá dentro. Isso a imprensa não divulgou, mas foi montado um site, Heróis Anônimos, mostra algumas fotos da dificuldade que nós passamos lá dentro.
Durante a tarde, a prefeita Ângela Min decreta estado de emergência, já que os semáforos de trânsito estavam desligados e o abastecimento de água estava afetado, pois sem energia, as bombas distribuidoras pararam. O ponto facultativo é decretado na quinta e seria prorrogado na sexta-feira. Só os serviços emergenciais funcionaram nos hospitais. Ainda na quarta-feira, a prefeita recebeu um telefonema da ministra das Minas e Energias, Dilma Rousseff, disponibilizando todo o apoio do governo federal. O governo catarinense solicitou o apoio da Força Aérea Brasileira, que com dois aviões cargueiros Búfalo, trouxeram 100 metros de cabos com aproximadamente 7 toneladas, necessários para refazer a ligação da linha inutilizada no acidente. 400 técnicos das empresas de eletricidade do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, formaram a equipe que construiu a linha alternativa. O diretor técnico da Celesc, Eduardo Citônio, fala da escolha do local para a nova linha.
As análises que foram feitas foram em três pontos. O primeiro seria pela Ercílio Luz. Foi descartado por questão de segurança da ponte mesmo. Não há quem transita naquela ponte. Depois nós pensamos em lançar os cabos entre as duas pontes, entre a Colombo e a Pedro Ivo. Lançávamos no meio daquele vão, faríamos as ancoragens nas pontas das pontes, mas ficaria muito difícil, inclusive para baixar os nossos cabelos isoladores. O terceiro foi nós lançarmos um 10, 12 linchos sobre a ponte e passarmos a linha utilizando os braços dos linchos. Descartamos porque nós perderíamos uma ponte totalmente. E o último que nós examinamos foi a ponte Pedro Ivo, e que era mais viável, era mais fácil, tinha uma condição segura, que nós podíamos trabalhar naquela passarela que tem na ponte Pedro Ivo.
Definido o local para a construção da linha provisória, a empresa Eletrosul ficou responsável pela montagem dela na ponte, enquanto que a Celesc pela parte do continente da ilha. O engenheiro que dirigiu a equipe da construção da linha na ponte, Renato Boom, conta como foi este trabalho.
Era um trabalho diferente daquilo que a gente é acostumado a fazer. Além da dificuldade técnica de fazer essa linha provisória, existia toda uma pressão que isso nos afetava, porque a gente sabia que estaria toda a ilha no escuro e dependia da nossa rapidez, da nossa qualidade, para que voltasse a energia. Primeiro ponto assim de dificuldade foi definir por onde que essa linha provisória iria passar. Porque se a gente fizesse a escolha errada, isso iria nos atrapalhar no momento da execução. E a solução mais adequada que a gente encontrou foi então usar a passarela da ponte Pedro Ivo. O local mais fácil que a gente achou para montar a linha provisória seria usando a própria estrutura da passarela do lado sul da ponte. Não houve um projeto de estudo, de engenharia. A gente definiu o local, viu a possibilidade que era uma fenda que existia no concreto da passarela. A travessia da ponte ia ser a parte mais demorada. A gente desenvolveu técnicas até improvisadas na hora. Até para surpresa, a gente já no final do primeiro dia, né, do dia 30, era em torno de 16h30, 17 horas, nós já estávamos concluindo a nossa parte, que era a travessia da ponte. E quando nós acabamos a nossa parte da travessia, a gente se uniu ao pessoal da Celesc, das empreiteiras, e ajudamos eles até o final, lá naquele outro trajeto da linha.
O diretor técnico da Celesc, Eduardo Citônio, responsável superior pela montagem da linha provisória, explica o motivo de mais de 45 horas sem energia.
É o fato de você fazer a linha aérea sem o projeto, ou seja, você definir a linha em campo. Então o que nós fazíamos? Nós colocávamos três estruturas e projetávamos as próximas três, levando em consideração o tempo que as três anteriores levaram. Inclusive, algumas pessoas que criticaram, que a Ferrez dizia que ia ligar as 22, não ligava, dizia que ia ligar as 4, não ligava. Mas nós sempre tivemos a preocupação de dizer o que nós pensávamos, o que poderia acontecer. Se desse errado, paciência, mas a nossa expectativa era aquela. Entendo também por uma questão de segurança, que era muito mais fácil para nós, Ferrez, dizer que a cidade vai ficar 48 horas, 72 horas sem energia. Isso é um risco muito grande, porque aí muitas pessoas que não gostam, vamos dizer assim, de ser fiscalizadas, aproveitariam o escuro. Então nós também tivemos preocupação nesse negócio da segurança.
Sem contar que a escuridão é cenário comum para a ação dos criminosos, sem energia, alguns alarmes ficam sem função. Apesar disso, na primeira noite sem iluminação pública na cidade, ficou registrado um número de ocorrências 30% menor que nas noites normais. O comandante do policiamento da região metropolitana de Florianópolis, Coronel Eliésio Rodrigues, fala sobre a ação da Polícia Militar nesses dias.
Cuidar das áreas críticas, fazer uma parte educativa, solicitando que a comunidade ficasse em sua residência para cuidar do seu patrimônio. E a Polícia Militar colocou todo o pessoal da área administrativa para proteger o cidadão. Além disso, a gente solicitou apoio que veio também de outras regiões, como de Balneário Camboriú, Itajaí e da área de São José para trabalhar no centro de Florianópolis.
No dia do acidente, acontecia em Florianópolis a etapa brasileira do Campeonato Mundial de Surf, o WCT. Diferente de outras etapas, a brasileira era móvel e podia acontecer em qualquer praia do estado. Mesmo sem energia pública, as boas condições do mar trouxeram as baterias do campeonato para as praias da ilha. O diretor de provas do WCT, Xande Fontes, fala sobre a competição e a falta de energia elétrica.
Nós tínhamos um grande gerador à disposição que supriu todos os problemas de energia. Ao final do dia, a Defesa Civil do Estado, ela solicitou o nosso gerador para que fosse utilizado num hospital infantil aqui em Florianópolis e acabou sendo utilizado também na penitenciária estadual. A partir desse momento, nós tivemos que alugar três geradores para recuperar a energia do evento, sendo que no dia seguinte o evento ele acabou acontecendo em Garopaba. Ele retornou à Praia da Joaquina no sábado, durante o apagão. Na praia, nós conseguimos resolver a questão do sistema de som do evento. Ele transcorreu praticamente normalmente em relação à energia, música e informação aos atletas. O evento ele acabou se tornando um oásis dentro desse apagão. Uma opção das pessoas que estavam em casa sem energia acabaram indo para a praia, podendo aproveitar o evento numa situação mais tranquila. O problema maior foi na questão da comunicação do evento. Nós ficamos sem internet, sem telefone, fax e também o telefone celular estava com problema. Para a competição, com certeza a condição do mar é o mais importante. Quanto condição de surf, não houve prejuízo nenhum.
Xande Fontes, que também é vereador em Florianópolis, descreve a reação das pessoas nos dias de apagão.
Contagiando as pessoas da cidade, as pessoas que moram em Florianópolis, num espírito de cidadania muito grande, um espírito de união, um espírito de cooperação mútua. Então, o que nós encontramos foi uma compreensão por parte de todos, por parte da mídia, por saber que foi uma situação inusitada, foi uma calamidade pública, né? Uma situação que não podia ser prevista. Então, eu acho que todos tiveram uma consideração muito grande.
Durante o período sem energia, o meio de comunicação mais utilizado foi o rádio de pilha. O diretor de jornalismo e esporte da rádio CBN, Carlos Alberto, fala das mais de 30 horas de cobertura.
A partir do momento que ocorreu um episódio como aquele do apagão, onde 80% da cidade ficou sem fornecimento de energia elétrica, obviamente que as pessoas não puderam ter acesso a outros meios de comunicação, especificamente a TV, que é um veículo de comunicação de massa. Aí, portanto, funcionou o velho radinho de pilha que ressurgiu. E naquele episódio, o rádio de pilha, as pessoas puderam sintonizar, e aí foi o único meio de comunicação para saber o que exatamente estava acontecendo, ressurgiu com toda a sua força e aí mostrou a capacidade, a agilidade, a importância, porque as pessoas passaram a ficar informadas do que estava acontecendo na cidade. Eu até arrisco dizer que foi um veículo importante para manter a tranquilidade da cidade.
Quase na mesma hora em que ocorreu o acidente em Florianópolis, a prefeita Ângela Min recebia, em nome da cidade, o título de melhor receptividade ao turista, oferecido em São Paulo por uma revista especializada em turismo. O professor de administração e planejamento turístico da Universidade do Estado de Santa Catarina analisa a imagem da cidade, conhecida como capital turística do Mercosul.
Porque o turista, ele vem, vai embora, volta, acontece
aconteceu, aconteceu, vamos para outro lugar. Se alguém ficou incomodado naquele dia que ocorreu, do meio do apagão, que diz que não vai voltar mais, vamos para outro lugar, está resolvido o problema dele. O problema todo são os investidores, é ter ficado amedrontado. Será que novamente vai acontecer? Tive prejuízo?
Na sexta-feira, dia 31, pouco mais que 11 horas da manhã, é restabelecido o fornecimento de energia para toda a ilha, pelo menos até às 5 da tarde, quando uma inversão de fase no sistema de distribuição desligou o fornecimento que seria religado quase às 8 horas da noite. No sábado, mais um corte. Agora os ventos de 120 km por hora, segundo a Capitania dos Portos, fizeram os cabos encostarem nos pilares da ponte. E aconteceu o fechamento de arco elétrico, algo parecido com o fio terra. Esse desligamento durou das 19 horas até as 23 horas e não foi o último. No domingo, um novo corte. Porém, este havia sido avisado na noite anterior. Às 6 da manhã iniciou o trabalho para que se evitasse outros fechamentos de arco elétrico, como o da noite anterior. O presidente da Câmara dos Dirigentes e Lojistas de Florianópolis, Afonso Santos, contabiliza os prejuízos do comércio dos dias sem energia.
Pelos números que nós contabilizamos, em função da arrecadação de ICMS e pelos números do SPC que nós dispunhamos, o comércio deve ter sofrido um prejuízo em torno de 30 milhões de reais. Os números que nós levantamos era apenas prejuízo sofrido no comércio pelo fato de ter ficado com as suas portas fechadas. Esse prejuízo, não só em volume de venda, evidentemente, os aluguéis que foram pagos e não vertiam em venda, o número de horas não trabalhada por parte dos funcionários, enfim, todos os valores agregados a uma atividade econômica que teve, de um momento, interrompida a sua atividade. Os pontos comerciais que trabalhavam com produtos perecíveis muito rápido, tipo sorvete, alimentação, carne, esses pontos de venda, o prejuízo foi quase que total. Não só pelo fato de ter deixado de funcionar a sua atividade econômica, como também o seu produto principal.
O contrato de concessão para o fornecimento de energia estabelece o limite máximo de 14 horas anuais sem fornecimento. No dia 9 de fevereiro de 2004, a Agência Nacional de Energia Elétrica multou a Celesc em R$ 7.917.000. Enquanto a Celesc recorre da multa, ela pagará aos pequenos consumidores créditos na conta. Os consumidores, pessoa cívica ou física, que tiveram aparelhos eletrônicos queimados ou prejuízo decorrente do apagão, esperam o ressarcimento. De certo, são as fragilidades que o incêndio na ponte Colombo Salles mostrou para a ilha. Tanto que, depois do episódio, a Prefeitura Municipal elaborou um plano para situações emergenciais. Caso esse plano existisse, transtornos como os 5 minutos de travessia entre continente e ilha não se transformassem em 5 horas, como aconteceu. Apoio técnico, Alcides Alves e Rogério Machado. Produção e locução, Anderson Porto. Orientação, professor Eduardo Medici. Este trabalho foi realizado para a conclusão da disciplina de Rádio Jornalismo 1, do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Agradecimentos a todos que de alguma forma ajudaram neste trabalho.
Claridade, fonte de amor que me acalma e seduz. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz.